A gente poderia começar aqui dizendo que foi um ano de pandemia. Talvez a gente comece todas as retrospectivas do ano de 2020 falando, né, sobre a questão da pandemia. Mas quando a gente pensa pela perspectiva do meio ambiente de uma forma geral, a gente viu que, assim como o meio ambiente reage à mãe natureza, ela não é aquela pessoa boa, né, que a gente tem às vezes na imaginação, e ela sabe ser bastante cruel quando provocada, né? É bem aquela coisa da natureza mesmo, não mexe com a tigra porque a tigra vai que vai. E mostrou que está reagindo. Porém, quando nós, seres humanos, recuamos, quando a gente viu a primeira palavra, coisas que não estavam no nosso vocabulário, como lockdown, entrou para o vocabulário do planeta, lockdown, foi feito um primeiro lockdown, e lugares contaminados voltaram, né, o lago ali, o espaço hídrico em Veneza voltou a ficar transparente. Aqui no Brasil, São Paulo, Curitiba, teve reduções consideráveis de poluição na atmosfera. Animais que estavam sumidos começaram a aparecer em lugares que não eram vistos há décadas.
Esse é um fenômeno que foi bastante registrado, né? E ele ilustra a nossa pegada da atividade humana. Temos aí especialmente alguns tipos de alterações ambientais, como as emissões de gases, que foram reduzidas por conta da redução do trânsito, né, de veículos, né? Então diminuiu a queima de combustível fóssil. Por outro lado, temos outras questões, como a questão da reciclagem. Nós tivemos aí uma redução da reciclagem em função da dificuldade de se promover a coleta seletiva, dos trabalhos nas cooperativas. Então, a gente tem alguns ganhos, mas tem também algumas perdas nesse processo. O importante é que a gente tem que entender que as coisas não são dissociadas, e o cuidado com o ambiente, porque dá para a gente entender o ambiente como um grande ser humano. Né? A gente tem uma palavra que a gente usa em biologia que chama homeostase, que é aquele estado normal de funcionamento do corpo, em que as nossas enzimas funcionam, nossas células funcionam, e o ambiente é mais ou menos assim. Só que se ele vive sendo agredido, assim como a gente, se a gente tem uma doença, depois tem outra doença, chega uma hora, vem uma doencinha de nada e derruba a gente. No ambiente é mais ou menos assim, a gente tem uma série de agressões locais, globais, e que vão fazendo com que o ambiente perca sua capacidade de gerar, por exemplo, os benefícios que ele gera para a gente. E algumas vezes, no caso das mudanças climáticas, e a gente tem visto isso muito em Santa Catarina, temos aí o aumento da frequência e magnitude dos eventos extremos, né, que tem causado prejuízos econômicos, tem causado perdas de vida, né, e isso é muito grave. É mais ou menos isso que você, eu acho que você quis dizer com a natureza nos devolve, né, o que a gente dá para ela, né?
É isso aí, talvez seja importante, né, nessa retrospectiva a gente olhar para essa perspectiva também, porque as duas coisas foram verdadeiramente muito visíveis, né, professora? A gente, enfim, viu isso. Mas eu queria lhe propor, né, isso foi uma primeira consideração. Na sua visão, professor Alexander, quais outros fatos marcantes de 2020 que podem e devem ser destacados pelo viés da ecologia e da sustentabilidade?
Olha, eu vejo assim, em linhas gerais, dois grandes movimentos. Um movimento de busca de flexibilização da legislação ambiental e fragilização dos órgãos públicos que fazem o controle das atividades humanas, como o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e Proteção da Natureza. Esse movimento foi extremamente forte, foi até de forma anedótica ilustrado numa reunião ministerial por aquela expressão da boiada passando, né? Um termo bastante esquisito, e que fez com que a gente visse na sequência revogações de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que flexibilizava a ocupação humana em dunas, restingas e manguezais, o que é uma catástrofe, porque essas áreas já são áreas frágeis, são áreas de proteção costeira e não áreas de ocupação costeira, uma vez que são áreas que têm previsão de avanço do nível do mar. Né? Então, esse foi um grande problema, e basicamente isso resume, né? Agora tivemos, antes de ontem, um decreto flexibilizando a criação, né, de organismos em ambiente marinho sem nenhum requisito ambiental. A aquicultura é uma atividade extremamente importante, é uma atividade que pode produzir proteína, a produção de algas para consumo humano, para medicamentos, para cosméticos. É uma atividade importantíssima que deve ser fomentada, mas ela pode dar um tiro no pé, né, porque ela também tem problemas, impactos, conflitos, e ela precisa ser feita com muita racionalidade. né, para também não prejudicar os empreendedores que precisam tanto de segurança jurídica quanto também de uma segurança ambiental para produzir alimentos que sejam possíveis de serem utilizados. Então a gente tem aí uma visão muito imediatista e um pouco despreocupada, né, de um entendimento mais abrangente do ambiente, que é fundamental para garantir as atividades econômicas que dele dependem. Então, em termos negativos, eu sugiro, eu reputo isso. Em termos positivos, né, a gente tem aí toda uma agenda de oceano. Essa é muito importante. Tivemos dois grandes protagonistas esse ano: a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que cria, né, que publica o 10º Plano Setorial para os Recursos do Mar, com as estratégias para os próximos anos de combate ao lixo no mar, de prospecção de novos materiais no mar, da defesa, vigilância da zona da nossa Amazônia Azul. É um grupo que de assessoramento técnico-científico para combater a poluição no mar. E também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pela coordenação de Geociências, Oceano e Antártica, que fez um trabalho magnífico de diálogo com a sociedade toda, ao longo do Brasil todo, para a estruturação do Plano de Ação para a Década do Oceano, né, a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que começa em 2021. Já, amanhã, né, a gente começa essa década, que vai até 2030. E com isso a gente tem o Brasil tendo um papel muito importante na agenda internacional em relação a essa temática do oceano. Isso é um ponto muito positivo.
Claro. Professor, eu até quero permitir que o senhor possa ir longe, né? Eu sei que você pontuaste que algumas questões, mas se tiver mais, pode, por favor, pontuar. Depois eu vou trazer alguns que eu separei aqui também, que ficaram mais no senso comum, talvez até porque foram muito noticiados, que é o caso dos incêndios na Austrália. No dia 23 de janeiro, cerca de 1 bilhão de animais foram vítimas de fogos florestais na Austrália. O mundo acompanhou perplexo as imagens, né? Vários dias foram perdidos 11 milhões de hectares de floresta. 3 bombeiros morreram em um acidente de avião durante o combate aos incêndios, já declarados como dos maiores incêndios do mundo.
Sim, esses incêndios, eles ocorrem em vários locais. Estivemos em Portugal há 1 ou 2 anos atrás, temos recorrentemente na Califórnia incêndios florestais severos, são áreas muito secas, áridas, né? E aí esses incêndios, eles acabam sendo descontrolados. Esses incêndios, eles não têm muita relação com os incêndios que tem aqui no Brasil, porque os incêndios aqui são fruto do desmatamento ilegal que gera uma massa, né, uma biomassa que é queimada para limpar o solo para algumas atividades agropecuárias, né? Então, embora isso seja um grande problema e contribua para a emissão de gases, a raiz desses problemas, desses incêndios, ela é muito diferente, né? E aí o combate é muito diferente. Lá a gente tem aí um fenômeno mais natural, né? E aqui um fenômeno mais influenciado pela ação humana, especialmente a ação ilegal. Então temos que combater isso aí.
Professor, deixa o celular assim, eu consigo te enxergar direitinho. Antes eu estava enxergando só o teu perfil.
Tá.
É que a gente vai conversando, foca no, né? Obrigada, assim tá perfeito, assim a gente te enxerga bem. Professor, uma outra questão importante, a gente teve incêndios de uma certa forma no Brasil também, e o Brasil, foi talvez seja um dos pontos marcantes também, foi criticado em vários momentos, né? Desde a questão de Davos, que historicamente, não é necessariamente desse ano, mas historicamente, pela primeira vez, o Fórum Mundial da Economia tratou da ecologia, tratou da bandeira verde, e a bandeira verde tem sido apontada por vários líderes como a principal, digamos assim, bandeira coletiva, né, do planeta. O Papa Francisco falou muito disso esse ano de 2020, também em função também da pandemia. Quando lideranças internacionais começam a olhar para o Brasil, e o Brasil na sua participação também começa ou a desenvolver ou a não desenvolver ações, o que dizer sobre isso também, pensando nas questões que são históricas brasileiras?
Sim, na verdade tem duas formas de você ver isso, né? Uma forma pautada pelos princípios que foram construídos na Rio 92, né? De uma agenda internacional de sustentabilidade, né? De uso racional do solo, né? E, enfim, isso vem se somar depois às políticas derivadas da Agenda Internacional do Clima, de redução das emissões. Então, as queimadas, elas são muito responsáveis por emissões de gases do efeito estufa que vão acabar contribuindo para o agravamento da crise climática, do problema climático. Esse é um ponto. Então tem uma questão filosófica e tem uma questão também econômica. Tivemos aí nessas discussões vários investidores, grupos de investidores que deixaram de investir no Brasil porque o Brasil deixou de ter uma política clara de combate a desmatamento, a emissões, porque os critérios utilizados por eles, né, entre os seus apoiadores, né, entre as pessoas que depositam nesses fundos, prevê que eles não podem investir em países, em locais em que haja uma fragilidade do ponto de vista, inclusive, ambiental. Então, tem vários rebatimentos aí, né? Nós temos também a questão do boicote para o gado, né? Para o couro brasileiro em alguns países. Tivemos aí tentativas de questionar aí próprio acordo União Europeia-Mercosul em função dessa falta de controle, de combate a esse desmatamento, a essas queimadas. Então, é uma questão que não é uma questão ideológica, é uma questão muito concreta que revela aí a importância do Brasil mudar o foco, né, a forma como ele aborda a questão ambiental, mais como um ativo e não como um prejuízo, como tem sido colocado, né, de forma a se degradar o ambiente, como um sentido de né, o ambiente, proteger o ambiente, sendo ao contrário do desenvolvimento. Na verdade, ele é totalmente alinhado ao desenvolvimento, mas um desenvolvimento para todos, não um desenvolvimento para alguns pequenos grupos de pessoas privilegiados, né, que vão concentrar a riqueza e vão aumentar essa disparidade de renda que a gente tem no país.
Claro. Professor, uma outra questão que tem a ver também com aquilo que a gente tem falado, talvez também não seja novo, mas em 2020 ficou reiterado, que é a questão dos super tempestades. São termos novos que a gente agora está usando, né? São super tempestades, super áreas de zonas de seca e assim por diante, e também abalos sísmicos. Por exemplo, teve aquele terremoto no México, foi em junho, a cidade do México tremeu, foi um sismo de magnitude 7.5, vários foram os estragos materiais, deixando mais de 30 pessoas feridas e 6 pessoas falecidas, 6 morreram nesse sismo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, supertempestades, os sismos, de uma forma geral, cada vez mais recorrentes, mais comuns, e esse período grande, ou de chuva intensa ou de seca.
Na verdade, a gente tem vários processos com dinâmicas diferentes. Os movimentos da crosta terrestre, eles têm uma dinâmica e eles são menos influenciados por o que está acontecendo na atmosfera, com as mudanças do clima, do que as tempestades, né? Então, a gente tem aí, no caso das tempestades, um registro muito claro do aumento da frequência e da magnitude. Ou seja, são tempestades mais recorrentes e mais fortes. E com isso, a gente tem estragos mais fortes. É claro que quando você tem esses fenômenos associados, então você tem, por exemplo, um sismo que vai, por exemplo, atingir uma região que já está fragilizada, já está vulnerável por conta de uma mudança nos padrões de chuva, ou seja, uma região que está enfrentando um momento de seca, né, uma seca mais crônica, você tem aí um efeito muito mais drástico do que você teria se esse outro problema não tivesse acontecendo. Aí no sul do Brasil a gente tem tido períodos de seca bastante severos que têm impactado a agricultura, né, e isso tem sido cada vez mais intenso, né, e aí a gente tem que se adaptar a essas realidades, né? E aí como que a gente está fazendo isso? Isso está previsto no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima, que não está sendo colocado em prática. E isso traz prejuízos diretos aí aos agricultores, né, que estão aí reféns desses ciclos, né, naturais, que estão sendo afetados pelas mudanças do clima.
Professor, claro que a gente poderia ficar pontuando mais fatos, mas como esse é um momento também para que o biólogo, o professor, aquela pessoa que estuda, que está na linha de frente, possa ter o seu olhar, eu queria que o senhor também trouxesse mais elementos que o chamaram a atenção e também essa perspectiva de fechar um ano, talvez. A gente falou da década que vem dos oceanos, mas a gente está acabando o fechamento de uma outra década, né, que é da biodiversidade, que a ONU propôs até 2020. A gente até fez uma entrevista sobre isso, e a gente não fechou tão bem quanto queria também. Então, tem toda uma expectativa sobre essa questão do papel do meio ambiente na vida de cada um de nós.
Sem dúvida. E na verdade, tem uma questão que eu tenho falado, que é assim, o oceano e o ambiente, eles estão doentes porque a sociedade está doente. a gente tem uma sociedade que tem tido um direcionamento muito individualista, imediatista, e a gente não está conseguindo construir empatia, a gente não está conseguindo compartilhar os benefícios da riqueza que esse planeta tem, né? Então a gente precisa trabalhar numa mudança de paradigma para que a gente consiga entender claramente que, primeiro, o ambiente não é contrário ao desenvolvimento, na verdade ele é a base para um desenvolvimento equilibrado, sustentável, para todos, né? E é fundamental que as pessoas entendam isso e consigam colocar em prática esses tipos de direcionamentos nas suas manifestações políticas, nas suas manifestações nas redes sociais. Então a gente tem que aí ter um esforço muito grande em conservar a natureza, porque ela vai nos dar muito do que a gente precisa, basicamente tudo, inclusive a condição da gente viver nesse planeta. Sem isso, a gente não tem espaço aqui e também não tem outro lugar igual a esse para a gente viver, pelo menos até segunda informação, né? Então não temos outra chance, é essa e ponto.
Professor, queres colocar mais algum fato ou a gente pode pensar um pouquinho sobre a sua expectativa para 2021?
Não, eu acho que em termos de 2021, a gente tem aí algumas expectativas em termos da vacina, né, da possibilidade de se começar a ter contato social. Isso significa voltar a ter contato em sala de aula, voltar a ter contatos com as pessoas, voltar a ter a possibilidade de fazer manifestações para as agendas que as pessoas entendam que sejam relevantes. Eu vejo que 2021 vai ser um ano de retomada, mas vai ser um ano muito difícil também por conta aí das questões sociais, né, da dificuldade econômica do país. Então eu vejo no começo do ano um agravamento, mas eu vejo também que vai ser um momento forte de reflexão e de pensar o país que a gente quer, né? Um país que seja próspero, um país que tenha decisões amparadas na ciência, um país que consiga construir para todos e que não necessariamente seja utilizado para que as nossas riquezas sejam exportadas para outros locais, que as nossas riquezas fiquem aqui e beneficiem o nosso povo. Esse seria o meu grande desejo para 2021 e eu tenho bastante convicção de que a gente vai conseguir.
Professor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, um bom fechamento de ano e um próspero 2021.
Eu que agradeço, Beverly, para você e para os seus ouvintes. Um fantástico 2021 para vocês todos.
Muito obrigada. Tchau, tchau, Alexander.